parece mais conectada, mais estruturada e ainda mais preparada para enfrentar os desafios do amanhã. Nosso lugar, inovação, saúde, educação e o desenvolvimento em cada mão. Juntos continuaremos a fortalecer nossa cidade.
Bom dia, Ibirubá! Está no ar mais uma edição do Conexão Ibirubá, o programa oficial da Prefeitura, que leva até você as principais informações sobre projetos, ações e serviços do nosso município. Hoje, vamos apresentar um balanço das ações do Agosto Lilás, mês de conscientização pelo enfrentamento à violência contra a mulher, destacando os resultados alcançados e o trabalho da Coordenadoria Municipal da Mulher e da Rede de Apoio em Ibirubá. Também vamos falar sobre as condições das estradas do interior, os trabalhos de manutenção realizados e os projetos voltados à melhoria da trafegabilidade, garantindo acessos seguros e qualidade de vida para quem vive e trabalha na zona rural. E claro, você confere também o giro de notícias com as principais informações e novidades do município. Então, prepare o chimarrão, aumente o volume do rádio e fique com a gente. O Conexão Ibirubá já está no ar. Hoje, conversamos no Conexão Ibirubá com a Karina Dolinelli, coordenadora da Coordenadoria Municipal da Mulher e assessora jurídica do município, para falar sobre as ações realizadas durante o mês de agosto, o Agosto Lilás, mês de conscientização pelo enfrentamento à violência contra a mulher e aniversário da Lei Maria da Penha. Vamos conhecer mais sobre o trabalho da coordenadoria e a rede de apoio disponível em Ibirubá e as iniciativas que fortalecem a proteção e os direitos das mulheres em nosso município. Karina, bom dia. Para começar, você pode nos contar um pouco sobre o papel da Coordenadoria Municipal da Mulher e como ela se envolveu nas ações do Agosto Lilás?
Bom dia, Grace. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui conversando com você sobre esse mês que foi tão importante para nós, mulheres. Bom, a Coordenadoria Municipal da Mulher é um órgão público que ele é responsável por planejar, executar e supervisionar as políticas públicas voltadas às mulheres, né? Nossa intenção quanto ao desenvolvimento da coordenadoria é voltar a atenção a programas de empoderamento, inclusão social, formação e autonomia econômica das mulheres ibirubenses, atuar junto à rede de apoio às mulheres, né, como o CRAS, assistência social, Secretaria de Saúde, Segurança e Justiça, para a gente poder criar um sistema integrado de atendimento eficaz às mulheres aqui no município.
E quais são os principais resultados e aprendizados que vocês perceberam a partir das ações realizadas durante o Agosto Lilás em Ibirubá?
Num primeiro momento, podemos dizer que a conscientização da população quanto à importância de se falar sobre a violência contra a mulher no nosso município. Nós estamos aí há 2 anos sem nenhum caso de feminicídio em Ibirubá, e isso se vem graças ao movimento e educação, conscientização de todos.
Você pode explicar um pouco sobre a rede de apoio disponível no município para as mulheres em situação de violência e como elas podem acessá-la?
No município de Ibirubá, a gente pode começar falando sobre o CRAS, né, junto à nossa Secretaria de Assistência Social, que trabalha com psicólogos, assistentes sociais, um trabalho mais voltado ao atendimento dessas mulheres e acesso a benefícios. Nós temos também a Sala das Margaridas, que fica junto à Delegacia de Polícia Civil aqui do nosso município, que também faz parte dessa rede de apoio disponível. Junto com a Polícia Civil, nós temos a Brigada Militar, que é geralmente a porta de entrada dessa mulher em situações de violência. Ministério Público, Defensoria Pública e o Tribunal de Justiça também fazem parte e são atuantes no movimento contra a violência das mulheres. como elas podem acessar a Graage? Principalmente através da denúncia do telefone 180. É um número nacional, universal, em que qualquer tipo de denúncia contra a mulher pode ser registrado de maneira anônima nesse número, nesse canal de telefone. Sem falar no 190, nos canais de telefone também do CRAS, da Defensoria, Ministério Público, e também buscar junto à Coordenadoria da Mulher aqui do município, que hoje é representada por mim, para a gente poder traçar e mapear qual que é o melhor método e por onde essa mulher deve buscar auxílio.
Agosto foi também o mês aniversário de 19 anos da Lei Maria da Penha. Qual a importância de lembrar essa data e reforçar seus objetivos junto à população?
A lei representa uma das maiores conquistas do movimento de mulheres no Brasil e é, sim, um divisor de águas no enfrentamento à violência doméstica e familiar. Os 19 anos da Maria da Penha reforça uma memória coletiva, reconhecendo a luta da Maria da Penha, né, Maia Fernandes, que é essa mulher que leva o nome da lei, e de tantas outras mulheres que transformaram a dor em uma mobilização social. E também a gente passa a entender que em briga de marido e mulher a gente deve se meter a colher.
Karina, para finalizar, qual mensagem você gostaria de deixar para as mulheres do nosso município sobre seus direitos e sobre a importância de buscar ajuda quando necessário?
Bom, Gra, nesse mês de agosto lilás, eu ganhei uma missão, né, de abrir rodas e conversas com muitas mulheres. Foram muitos encontros, muitas mulheres que passaram por mim e que eu fui lembrada por cada uma delas, né, que apesar dos pesares a vida ainda flui, que a dor pode ser compartilhada, atravessada, dissolvida quando não se está sozinha. Acredito que esse seja o poder dos encontros femininos, né, das rodas de conversa entre as mulheres. Inclusive, a própria história, né, já nos ensina que durante séculos as mulheres se reuniam em círculos, em cantos, em rezas, em celebrações pela vida e também pela morte. Né? Eram rodas de cura, onde cada lágrima era acolhida, cada dor era testemunhada, cada mulher podia se sentir parte de algo ainda maior. Não sei porquê, não sei quais razões, mas fomos sendo afastadas disso, né? A cultura nos ensinou a competir, a silenciar, a carregar o peso sozinha. E esquecemos que estar juntas é também um modo de sobreviver. Quando mulheres se unem, algo maior acontece. Acho que essa frase que ficou marcada em mim durante esse agosto lilás. Nesses grupos a dor se transforma em canto, o luto se transforma em água que lava, a palavra que se transforma em um antídoto e a vida volta a fluir. Talvez seja por isso que cada vez que nos reunimos em grupos, sentimos algo que vem nos relembrando, né? Como uma memória que diz que nós mulheres não precisamos atravessar nada sozinhas. Acho que essa é a minha mensagem para todas.
Certo, Karina. Muito obrigada pela tua participação.
Obrigada.
Vamos conversar agora com o Enio Bratz, coordenador de obras do interior do município, para falar sobre as condições das estradas rurais, os trabalhos de manutenção realizados e voltados à melhoria das estradas para a trafegabilidade no interior. Vamos conhecer mais sobre os desafios e ações da administração para garantir acessos seguros e qualidade de vida para quem vive e trabalha na zona rural. Enio, bom dia. Para começar, como você descreveria a situação atual das estradas do interior do nosso município?
Bom dia, Graça. Bom dia, comunidade. Pois é, temos aí um desafio bem grande, né? Porque pegamos com as estradas com péssimas condições, né? Então, hoje já temos com 100% do município patrulhado, já temos na segunda passada em alguns pontos. Então, acho que hoje dá para dizer que já dá... Dá para dizer 80% melhor do que existia antes.
E quais trabalhos de manutenção e melhorias foram realizados recentemente nas estradas?
Fizemos encascalhamento, alguns pontos mais críticos que o pessoal pediu para transporte escolar, entendeu? Aí já foi largado umas britas e coisa para facilitar, para adiantar o serviço, mas vai ter mais encascalhamento planejado para frente.
E quais critérios a equipe utiliza para definir quais estradas precisam de atenção prioritária?
Aí entra no jogo o meu secretário Márcio, que me ajuda nessa parte aí, que a gente, em dias de chuva, que a gente não tem muito serviço a fazer, e aí a gente pega a condução, vai para o interior para definir os pontos mais críticos que o povo pede, né? O pessoal pede do interior, a gente define os pontos mais críticos, vai olhar para definir o que, que vai se fazer.
E quais são os maiores desafios que a administração enfrenta para manter as estradas em boas condições, especialmente em períodos com mais chuvas, como no inverno?
Aí entram vários fatores, né, Graça? Porque tu sabe que nós temos com pouco maquinário próprio funcionando, né?
Uhum.
Porque alguma coisa terceirizada entrou agora para ajudar nós, porque nós estava mal de equipamento, tudo sucateado, então temos se esforçando nessa parte, mas temos atendendo a maioria dos pedidos, nós temos conseguindo atender.
Existe algum projeto ou ação futura planejada para melhorar ainda mais a infraestrutura e a trafegabilidade no interior?
Pois é, Graça, aí entra um monte de fatores ali para ajudar a gente, né? Nós temos que ter acesso ao cascalho, que já está, que temos 3 cascalheiras liberadas, temos material bom para fazer as estradas, no caso, em pontos mais diferentes, que dá mais acesso e menos custo, né, para nós, porque tem um pouco maquinário, e vamos manter o patrulhamento cada 3-4 meses, para nos facilitar. Antes isso não acontecia, patrulhavam só lá quando chegava perto da safra para agradar o povo, isso aí por nós não está acontecendo, até no inverno temos patrulhando, esse ano, no caso, então, e as partes, onde é que vai faltar cascalho, e o povo, tipo assim, vai ter que ajudar nós nessa parte, né? Sugerindo opiniões, podem ligar para o secretário, entende? A gente tenta atender o que dá.
E Enio, então, para finalizar, qual mensagem você gostaria de deixar para os moradores do interior sobre o trabalho da coordenação e a importância da colaboração da comunidade?
Ô, Graça, primeiramente eu queria, para finalizar, agradecer ao secretário Márcio, que me está dando esse apoio, a prefeita Jaque, que me deu essa oportunidade para mim estar nesse cargo hoje. Agradecer muito a ela. E em questão dos colonos, dos produtores rural, eu não tenho como é que eu vou te dizer, Graça, não tenho nenhuma crítica como fazer, porque todos são meus conhecidos. Já trabalhei 23 anos no interior,
uhum,
puxando suíno, no caso, naquela época era muito crítica a coisa, hoje já é melhor a situação de cascalho no interior, só que falta bastante coisa. Quero agradecer pela, como é que eu vou te dizer, pela recepção que eles me dão quando eu chego no interior, todo mundo me chama, ô Enio, tu tá aí, que beleza, temos aí para te ajudar. Então, é por aí que vamos seguir em frente e vamos conseguir melhorar bastante as estradas do interior.
Certo, então, Enio, muito obrigada pela tua participação aqui no Conexão Ibirubá desta terça-feira. Giro de notícias das secretarias municipais. Ibirubá abriu oficialmente a Semana da Pátria 2025. Na manhã de ontem, segunda-feira, dia 1º, a Administração Municipal de Ibirubá realizou a abertura oficial da Semana da Pátria 2025. A solenidade aconteceu na Praça General Osório e contou com a presença da Prefeita Jaque, secretários municipais, vereadores, autoridades locais, além de representantes de entidades religiosas, desportivas, culturais e educacionais. O ponto alto da cerimônia foi a condução da Centelha da Pátria pelo Grupo de Corridas em Ibirubá, que a entregou à Prefeita Jaque. Em um ato solene, ela acendeu a pira da Pátria, marcando o início das comemorações que seguem até o dia 7 de setembro. As escolas também tiveram participação especial. Os alunos da Escola Alfredo Brenner emocionaram o público com homenagens aos 70 anos de Ibirubá, apresentações musicais e declamação de poesia. A programação contou ainda com a retirada da centelha pelas escolas Alfredo Brenner, Santa Terezinha e Edmundo Roever, que levaram o símbolo cívico até as suas comunidades escolares. Neste ano, a Semana da Pátria em Ibirubá está trabalhando três temas: o nacional Dom Pedro II, o estadual Grêmio Náutico União e o municipal Ibirubá 70 anos de história. Ao longo dos próximos dias, diferentes entidades e escolas estarão envolvidas nos atos de hasteamento e arreamento das bandeiras, reforçando o civismo, o patriotismo e o amor pela história do nosso município. Vamos ouvir agora a fala da prefeita Jaque, que deixou sua mensagem durante a abertura oficial da Semana da Pátria.
Especialmente nossas escolas, professores, alunos, sejam todos muito bem-vindos nesse momento tão simbólico de civismo na nossa pátria chamada Brasil. Hoje iniciamos todos juntos a Semana da Pátria e é um momento que a gente convida a todos os cidadãos a fazermos reflexões sobre o nosso Brasil, sobre a nossa história, sobre os valores que queremos construir enquanto cidadãos nesta querida pátria amada Brasil. Este é o momento onde nós fortalecemos o nosso civismo, onde nós, de norte a sul, leste a oeste, colocamos todo o nosso amor ao nosso hino, à nossa bandeira, que é realmente o momento onde a gente se fortalece enquanto brasileiros e precisamos nos sentir pertencentes à nossa nação, à nossa pátria. Dizer para vocês que são nos nossos atos enquanto cidadãos do nosso dia a dia que nós construímos a nação que nós realmente queremos. Este é o dever de cada um de nós, dentro da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho. Construirmos aquele Brasil que todos nós queremos. Um Brasil de união, de coragem, de liberdade e cidadania.
Na noite da última quarta-feira, dia 28, aconteceu mais uma edição do curso para casais grávidos, encerrando com chave de ouro a programação do Agosto Dourado em Ibirubá. Foi um encontro muito especial, marcado pelo cuidado e pelo acolhimento. As gestantes participaram de uma linda pintura gestacional, receberam brindes e acompanharam uma peça teatral divertida e informativa. A atividade também contou com a presença de uma equipe multiprofissional, formada por psicólogo, dentista, nutricionista, médica e consultora de amamentação. Durante o curso, cada profissional trouxe soluções práticas para os desafios apresentados no teatro, tornando o aprendizado leve e participativo. E para finalizar a noite, todos compartilharam um delicioso lanche em clima de confraternização. A administração municipal agradece a presença de todas as gestantes e casais que participaram desse momento tão importante. E já fica o convite para o próximo encontro, que acontece no dia 24 de setembro, às 19 horas, com o tema Prevenção e o que pode fazer em caso de acidentes domésticos. Atenção comunidade de Ibirubá, a Secretaria de Obras divulgou o cronograma de recolhimento de galhos para os próximos dias. Pedimos a colaboração de todos. Coloque os galhos corretamente em frente às residências, dentro do prazo. Sua participação é fundamental para manter a cidade limpa, organizada e os serviços funcionando bem. Bairros Floresta, Unida e Santa Helena, nos dias 2, 3 e 4, nesta terça, quarta e quinta-feira. Bairro Centro e Odila, nos dias 5 e 8, sexta e segunda-feira. Programe-se e contribua com o bem-estar de todos. Na última sexta-feira, dia 29, a prefeita Jaque foi uma das homenageadas na primeira edição do troféu Olavo Stefanello, Vozes que Conectam, realizado pelo Sistema IPU de Comunicação através das rádios Ibirubá FM, Cultura e Amizade FM. O evento aconteceu no espaço Centro de Eventos e reuniu autoridades, profissionais e personalidades que se destacam na comunidade. A cerimônia reconheceu 17 pessoas influentes que contribuíram e continuam contribuindo para o desenvolvimento de Ibirubá e região. O troféu leva o nome de Olavo Stefanello em memória, uma das grandes lideranças de Ibirubá, ex-prefeito do município e um dos fundadores da Coprel, Cooperativa de Energia, onde também exerceu a presidência, deixando um legado de dedicação, compromisso com a comunidade e fortalecimento da região. A prefeita Jaque recebeu a homenagem com alegria e destacou a importância do reconhecimento, reafirmando seu compromisso com a população e o desenvolvimento do município.
Olha, eu quero dizer para a nossa comunidade, querida comunidade, que foi um momento muito especial para mim receber esta homenagem. Me orgulha muito como prefeita de Ibirubá, mas também como filha desta terra. Carrego agora ainda mais comigo, além do reconhecimento, sim, mas uma responsabilidade imensa de estar ocupando hoje um espaço onde o seu Olavo também já ocupou em outrora. Quero dirigir também aqui a minha gratidão especial à família do seu Olavo, à família Stefanello, que mantém viva a história e os valores, né, desse homem que se confunde com a própria história de Ibirubá. Ele foi vereador, foi o terceiro prefeito eleito do nosso município, lutou muito pela emancipação e teve a visão grandiosa de fundar, então, a Coprel, que hoje é referência de luz, de energia, de conexão em toda a nossa região e no estado do Rio Grande do Sul. Então, dizer que eu não tive a oportunidade de ter uma convivência mais de perto com o seu Olavo e realmente, pela sua trajetória, pelos seus livros, pelos relatos das pessoas, pelo legado que ele deixou em Ibirubá, a gente sabe que ele foi realmente um homem à frente do seu tempo. E também ele, em suas palavras, em suas escritas, reconhecia o protagonismo feminino na cooperativa, na parte empresarial e também na parte política. E é algo, então, que para mim, como a primeira prefeita de Ibirubá, tem um significado muito especial. E dizer para a comunidade ainda, que todos os dias, quando eu chego à prefeitura e vejo no centro administrativo o nome de Olavo Stefanello, eu sinto ainda mais a responsabilidade de honrar todo esse legado, de administrar Ibirubá com coragem, com competência e com uma visão de futuro que o seu Olavo carregava consigo todos os dias. Então, recebo esse troféu com muita emoção, com orgulho e com o compromisso de ser também guardiã deste legado de visão, de valores e de amor por Ibirubá. Muito obrigado a todos que reconhecem esse nosso trabalho e que nos deram a oportunidade de estarmos aqui à frente do Poder Executivo Municipal.
Encerrado o turno estendido do programa Inverno Gaúcho com Saúde. A Secretaria Municipal da Saúde informa que chegou ao fim o turno estendido de atendimentos no Posto de Saúde Central, iniciativa que integrou o Programa Inverno Gaúcho com Saúde. O serviço especial funcionou até o dia 29 de agosto, a última sexta-feira. Durante o período, o atendimento foi voltado exclusivamente para casos de doenças respiratórias e para vacinação contra a influenza, facilitando o acesso da comunidade a esses serviços em um horário alternativo. A medida teve como objetivo atender a demanda do inverno, quando aumenta os casos de síndromes respiratórias comuns nos meses mais frios. A administração municipal agradece a participação da comunidade e reforça a importância de manter os cuidados com a saúde durante todo o ano. Os atendimentos regulares seguem acontecendo nas unidades de saúde do município, dentro do horário normal de funcionamento. A bola vai rolar. Nos dias 4 e 5 de setembro, acontece o início do Campeonato Municipal de Futsal de Ibirubá, no Ginásio da Planalto, a partir das 19 horas. Serão 4 jogos por noite. Na quinta-feira, dia 4, primeira rodada, na categoria feminino, Nutrivital Base enfrenta Mercenárias e também o FFE versus Fenerbahçe. Já na categoria masculina, segunda divisão, Ousadia da Vila versus Boca Juniors e Liverpool versus Borussia. e na sexta-feira, pela segunda rodada do Municipal, na categoria feminino, Liverpool versus Nutrivital Adulto. Na sequência, os jogos da categoria masculina, segunda divisão, Buquidjeff versus Ajax, São João versus Sporting Cristal e Barcelona versus River. Programe-se e prestigie o Campeonato Municipal de Futsal do município. Na última quinta-feira, dia 28, a prefeita Jaque e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Agropecuário e Ambiental, Liberto Franklin, e demais representantes da secretaria participaram do evento Coprel Ecologia, realizado na sede das Coprel. Durante o encontro, produtores e prefeituras foram premiados pelo trabalho realizado no plantio de mudas ao longo de 2024. O projeto Coprel Ecologia, que existe desde 2004, tem transformado o futuro através da recuperação de áreas e preservação permanente, promovendo sustentabilidade, inovação e cooperação entre municípios, produtores e comunidade. Agora, vamos ouvir uma fala da prefeita Jaque sobre a importância desse projeto para Ibirubá e para o meio ambiente.
Nesse momento que a gente tanto fala na questão de sustentabilidade, na questão do meio ambiente, e a gente percebe na prática que a Coprel realmente faz acontecer. Os discursos, eles são muito bonitos quando a gente fala em meio ambiente e sustentabilidade, mas na prática são poucas empresas, cooperativas que têm, então, todo esse trabalho de envolvimento nessa questão. Então, a Coprel é um orgulho para nós, ibirubenses, aqui nos nossos 70 anos, que estamos comemorando esse ano, né? E todos os locais que a gente vai, então, do estado do Rio Grande do Sul, a Coprel sempre é lembrada pelo seu trabalho, pela sua eficiência e pela sua preocupação com o desenvolvimento e ambiental também.
Então... Vamos conferir a agenda de eventos para os próximos dias em Ibirubá. Muita coisa boa está acontecendo no nosso município e você é o nosso convidado especial para participar. É uma ótima oportunidade para reunir a família, encontrar os amigos e fortalecer os laços com a nossa comunidade. Até o dia 7 de setembro, seguem acontecendo na Praça Central General Osório os atos de hasteamento e arreamento das bandeiras alusivos à Semana da Pátria. Dia 3, tem o baile da melhor idade no Clube Divertido. Dia 5, a comemoração dos 110 anos da Escola Sinodal. No sábado, dia 6, acontecem várias atrações. A galinhada de tacho da Zife, o baile retrô à fantasia do Bloco de Carnaval, O Que Me Interessa, na linha Pulador Sul, e também a nona edição do Porco Pizza dos Amigos da Floresta. No dia 7, acontece o culto gauchesco com a galinhada de tacho da Congregação Evangélica Luft Manuel, e também a festa da padroeira Nossa Senhora de Lourdes, da Comunidade Católica de Ibirubá. E de 7 a 13 de setembro, acontece a Semana Evangélica. Participe e viva a cultura e a tradição de Ibirubá. O Conexão Ibirubá dessa semana vai ficando por aqui, mas seguimos juntos, conectando pessoas e gerando oportunidades. Acompanhe todas as novidades e ações da Prefeitura pelas nossas redes sociais. Estamos no Instagram e no Facebook. Tem sempre muita coisa acontecendo. E se você tiver dúvidas, sugestões ou quiser participar, fale com a gente pelas redes. A sua voz faz a diferença. Nos encontramos na próxima semana com mais informações e conexões que fortalecem o nosso município.
Ibirubá, cidade que cresce mais conectada, mais estruturada e ainda mais preparada para enfrentar os desafios do amanhã. Ibirubá, um novo tempo a brilhar, com trabalho e união. Vamos juntos construir o nosso lugar.